Bezerra Hashem, da Fkuf Hei, tratando de Ktubot. Shalom Aleichem, pessoal. Parabéns a todos. Começamos um novo capítulo. Estamos da Fkuf Dela, estamos bem na segunda linha de baixo. Começando o capítulo Shneda Yanegzerot, último capítulo do nosso tratado. É um capítulo que, mesmo que pessoas que não acompanharam os últimos capítulos, vão se identificar com esse novo capítulo, por ter assuntos muito particulares. Um capítulo muito, muito interessante. Fala Mishnah, Shneda Yanegzerot e Yubi Yerushalayim. Tinham dois juízes que decretavam decretos, vamos ver que decretos eram esses na Gemara, em Yerushalayim, Admon e Hanan ben Avishalom. Esses dois sábios, Hanan Omer Shnedvarim, Admon Omer Shiva. Hanan disse dois ensinamentos que os sábios discutiram com ele. Admon disse sete ensinamentos que os sábios, a maioria deles, discutiram com Admon. Vamos ver quais são esses ensinamentos no decorrer do capítulo. Fala Mishnah, Mishalach Emidinat Yav Ishtotovat Mezonot. Uma situação que uma pessoa casada viajou e a esposa diz que o marido não deixou para ela sustento, ele tem essa obrigação de sustentar ela. Então ela vai para o tribunal, ela quer que o tribunal dê permissão para ela cobrar dos bens do marido, para ela comprar o sustento dela. Hanan Omer disse Hanan, começamos com o vem em cima. Tishavá passou, velo tishavá batrilá. Ela pode receber dinheiro, mesmo sem jurar. Ela deveria jurar que ela merece esse dinheiro que ela está querendo cobrar. Talvez o marido sim deixou dinheiro com ela. Ela está pegando dinheiro que ela não merece, mesmo sem falar Hanan, tishavá basof. Na hora da cobrança da Ketubá, se o marido se divorciar dela, ou ele falecer, aí ela vai ter que jurar para cobrar o valor cheio da Ketubá e dizer que ela não pegou dinheiro a mais do marido dela. Não pegou dinheiro que o marido não seria obrigado a dar para ela, o que seria parte do pagamento da Ketubá dela, então que ela jure depois. Não precisa jurar agora para cobrar o sustento dela. Isso fala Hanan. Nechleku alav nekualim dolim. Os filhos dos qualim dolim discutiram com Hanan. Veamru e falaram, tishavá batrilá ubasav. Ela tem que jurar agora para cobrar o sustento dela e no final também para cobrar a Ketubá dela. Uma coisa não elimina a outra. Amarabidosa benarquinas que devreem. Rabidosa benarquinas concordou com esses sábios que dizem que ela tem que jurar também agora. Amarabiohanan benzakai. E a fé amar Hanan, não te chamada basuf. Rabbi Yohanan ben Zakkai concordou com Hanan que ela só tem que jurar no final, quando ela vai cobrar a Ketubá dela. Isso fala nossa Mishnah. Fala Gemara. Urmini, porém, perguntamos contra a nossa Mishnah. Shloshada negzelota yubi Yerushalayim. A Breta diz que tinham três juízes que eram especializados no assunto de roubos ou qualquer assunto de alguma acusação de dinheiro. Eles eram especialistas nisso. Admon ben Gadai. Admon ben Gadai é o mesmo Admon da nossa Mishnah. Vechanan Amitzri, um outro sábio. Vechanan ben Avishalom e Hanan ben Avishalom, que foi bem ensinado na nossa Mishnah. Então, caixa plata tren. Uma pergunta é que a nossa Mishnah diz que tinham dois juízes especialistas em Yerushalayim. E a Breta diz que eram três. Caixa gzerot, agzerot. Outra pergunta é que a nossa Mishnah diz que eles eram especialistas em decretos. E a Breta diz que eles eram especialistas em assunto de roubo, assunto de desonestidades. Então, a primeira pergunta realmente não é difícil. Pergunta que nossa Mishnah menciona dois juízes e a Breta menciona três. Por quê? De Hashiv Leiktani, de Lo Hashiv Leiloktani, porque a Mishnah só mencionou os sábios que tinham autoridade maior. Eram esses dois juízes que tinham autoridade predominante no tribunal, porém, na verdade, tinha um outro juiz também, Hanan Amitzri, que tinha menos autoridade do que eles. E a Breta sim mencionou Hanan Amitzri. Ela gzerot, a gzerot kasha. A pergunta difícil é, a nossa Mishnah diz que eles eram especialistas em decretos, e a Breta diz que eles eram especialistas em assuntos de desonestidade, de roubos e outras coisas. Fala o sábio, Sheyu gozrim gzerot, al gzerot. A Mishnah fala o que a Breta diz, é a mesma coisa, eles eram especialistas em decretar multas sobre os desonestos. Então, a Mishnah e a Breta se completam. O que tem como falar essa seguinte Breta? Kitmar etia, uma pessoa foi num campo de outra pessoa e cortou uma árvore, quanto ele tem que pagar? Rabi Yossi Omer, Gozrei Gzerot Yerushalayim, Omrim Netia Bat Natash Tekese. Fala Rabi Yossi, esses juízes de Yerushalayim, esses Gozrei Gzerot, eles decretaram que se a árvore tem até um ano de idade, Então o ladrão tem que pagar 2 moedas de prata. Basteixa animar baqueça. Se a árvore tem mais do que 1 ano de idade, já entrou no segundo ano de vida dessa árvore, em diante o ladrão tem que pagar 4 moedas de prata. E esse não é o valor real da árvore, é um decreto de uma multa sobre o ladrão. Esses juízes quiseram desencorajar os desonestos a continuarem nos caminhos deles. Queriam multar para que isso seja cortado pela raiz. Então, aqui se vê que eles decretaram decretos de multa sobre desonestos. Urmini, porém perguntamos outra pergunta. Shloshada Yanei Gzerot e Yerushalayim. Tinham 3 juízes dessa especialidade em Yerushalayim. Admon, Vehanan, Venahum. Abré também ensinou antes Hanan Mitzri. E essa Abré também ensinou Nahum, é um outro juiz. Quem é o sábio que ensina que o terceiro juiz desse grupo era Nahum? Rabi Natan, uma opinião particular de Rabi Natan. Ele era como falar Abrait, Rabi Natan, Omer, disse Rabi Natan. Af Nahum Amadim Egozreg Zerot Yerushalayim. Além dos 2 sábios da nossa Mishnah, Admon e Rabi Nabi Shalom, tinha Nahum. Essa é a opinião de Rabi Natan. Velodunu Hachamim, os sábios falaram que não. O terceiro juiz não era Nahum, era Hanan Mitzri. Tudo bem, uma discussão. Quem tinha o posto oficial de terceiro juiz lá nesse tribunal? Pergunta na Betuleika, só tinham 3 juízes em Yerushalayim, não mais. Vehamarav Pinchas, Amarav Yoshaya, falou sábio. Shalosh Meot Tishim Erbam Batei Dinima Yubi Yerushalayim. Existiam em Yerushalayim 394 tribunais. Kenegdar Batei Knesiot, paralelo a isso, o mesmo número de sinagogas. Vekenegdar Batei Midrashot, paralelo a isso, o mesmo número de salas de estudo de Torá. Vekenegdar Batei Sofrim. E também o mesmo número de escolas para as crianças, Talmud Torah. Uma Dayan em Tuva, Avu realmente tinham mais do que 3 juízes em Yerushalayim, tinham quase 400 tribunais. Bichika Amrina Nagozrek, Zerotka Amrina, isso que a Bereta mencionou, 3 juízes, se trata dessa especialidade, dos decretos de multas para os desonestos, era a especialidade desses 3 juízes. Falna Amarav, Yudá Amarav, Maravassi, falou sábio. Gozrei Gzerot Yerushalayim, Ayu Notlin Scharam, Tishim Betesha Manem e Trumat Arishka. Fala Maravassi que esses juízes que foram mencionados, eles recebiam de salário 99 mané, mané são 100 moedas, aqui são 100 moedas simples, anualmente, eles iam dividir isso por 3, Mitrumat Arishka, do tesouro público, Trumat Arishka, que o povo de Israel pagava aquele imposto, chamado Mahatzita Sheker, meio cheque de prata por ano, o que hoje em dia é mais ou menos 20 reais. Então, esse era o salário deles. Eles faziam um serviço público de juízes, eles recebiam do dinheiro público também o salário deles. Loratsu, Mosefilae, se eles dizem que não é suficiente esse dinheiro, eles têm direito de cobrar um aumento. Peruna Loratsu, esses juízes não aceitaram o valor que foi pré-estipulado para eles. Atuberichias, que na cidade de juízes perversos, gananciosos, que querem ganhar mais do que eles precisam, foi avaliado que esse é o salário que eles merecem. Ela, que sabe o que se fala, Losafku, se chegou um momento que esse salário não é mais suficiente para a família deles, a família cresceu, por exemplo. Alfapicheloratsu, mesmo que eles não aceitam um aumento, Mosefinale, o tesoureiro vai ter que dar um aumento. A força deles, eles têm que receber esse aumento para auxiliar a família deles, do dinheiro público. Continua. Karna Vashaker Istiramizakaive Istiramehayav. Karna, quando ele ia julgar um julgamento, ele cobrava 1 moeda de cada réu. Do réu que no futuro vai ser inocentado e do réu que no futuro vai ser culpado. Vedai Neudina, depois ele julgava o julgamento. Peruna Veir Yavidach. Como pode ser que Karna pegava dinheiro dos réus, da ativo, fechou o cadu de carro, para ele pegar suborno, propina. Talvez quer falar, isso é só se ele recebe de um réu só. Ele vai favorecer esse réu inconscientemente também. Karna que vai deixar que me intervai lo atira dina, porém Karna cobrava dos 2 réus. Então ele não é favorecer nenhum deles. Eles davam valores iguais para Karna, uma moeda. Mesmo essa situação será proibido. O juiz está proibido de aceitar suborno. Porque eu posso ter que me ensinar isso. E la mechilu lezakot hachayav shelo lechayev et hazakai. Se o pastor quis dizer, somente é proibido receber suborno quando você recebe de um deles, de um dos réus, aí naturalmente o juiz vai favorecer esse réu, como vamos explicar na frente. Ele qual é Neymar? Numa situação dessa, já tem outro pastor para isso. Lota temishpat, você não pode inclinar o julgamento e favorecer um réu mais do que outro. Então, automaticamente, você não pode pegar suborno, porque é algo lógico que o suborno vai acabar influenciando o juiz a ter mais afinidade a esse réu e inconscientemente favorecer ele. E ela afirma, Zakot HaZakai, Lechayev et HaChayav, Amratura, Veshokhadu Tikav. Retrai diz, é mesmo que o juiz recebe dos dois réus. E ele não vai favorecer nenhum deles, por causa desse suborno, mesmo assim, Shokhadu Tikav. Não aceite suborno. Suborno não é algo apropriado para um juiz. Então a pergunta é, como pode ser que Karna recebeu o suborno? Depende da postura do juiz. Se o juiz está recebendo isso como suborno, veio um réu e deu para o juiz e falou, olha, muito obrigado pelo seu julgamento, que você vai me julgar. Isso é Turat Shoha, isso tem a categoria de suborno. O outro réu não sabia que o primeiro réu deu a mesma quantia e vem e dá. Também é suborno, é proibido. Porém, Karna falou para os dois réus, eu quero o meu salário, eu preciso sustentar minha família, cada um me dá uma moeda. Então, nessa situação, ele não cobrou suborno, ele cobrou salário. A postura é outra, o efeito é outro também. Para o nome do Tagra Mishali, como é possível que Karna, como um juiz, recebeu o salário por julgar? Veatna, Mishali não fala assim. Anotei o Sahar Ladum, Dinav Betelim. Não só que é proibido que o juiz receba salário para julgar, também se ele julga recebendo o salário, o julgamento dele, o veredito dele é irrelevante. Responda na Hanemilia Agardina. Karna Agavetei Lavashak. Quando é que é proibido que o juiz receba um salário para julgar? É só se ele está fazendo dinheiro com isso, lucrando com isso. Karna não estava lucrando, ele estava cobrando o valor que ele teria lucrado do trabalho dele. Agora ele não pode trabalhar, porque está indo julgar o julgamento para esses réus. Então que esses réus indenizem Karna, repõem a ele o que ele ia ganhar automaticamente com o trabalho dele. Isso não é fazer dinheiro, isso não é lucrar. Ele está trabalhando, ele está recebendo a mesma coisa do que ele receberia trabalhando na profissão dele. O que é proibido é o juiz lucrar com isso, ganhar mais do que ele ganharia se ele não estivesse julgando. Pergunta da Garbetela Bichari. Esse tipo de pagamento também é proibido. Beatari, como fala a Breta, Mehuara Dayan, Shinotel Saharadun. É algo inapropriado que um juiz receba salário para julgar Elashidinodin. Porém, se isso acontece, o julgamento valeu. E Hidami, qual é o caso dessa Breta? Ilei Magardina, se o juiz está fazendo dinheiro com isso, lucrando Dinodin, como a Breta pode falar que o julgamento valeu? Beatari, a Breta não fala assim, Notel Saharadun, Dinavetelim. Acabamos de ver que o julgamento não vale. Ela garbetela, deve ser que a Breta se trata que o juiz não deve cobrar o dinheiro que ele ganharia se ele estivesse trabalhando na hora do julgamento. Não deve cobrar isso, ele deve fazer o julgamento de graça. Lectane Mehuara Dayan, isso que fala a Breta, que é inapropriado que o juiz cobre algo dos réus, mesmo os Harbatalá, mesmo o salário que ele deveria ganhar no trabalho dele nesse mesmo momento. Fala Anemili Betira de Lomurra. Quando é que a Breta disse que não é apropriado que o juiz receba salário? É só se ele recebe um salário do que ele ganharia no trabalho dele, mas não é certeza que ele ganharia. Ele tem uma loja, por exemplo. Ninguém garante que nesse tempo que ele está fora da loja, fechou a loja, está indo julgar, ele ia ter clientes. Não é certeza. Ele pode falar, olha, pela média eu recebo tanto por hora. Mas não é certeza. Agora ele vai vir julgar e vai ganhar esse dinheiro garantido? Está lucrando com o julgamento. Agora tem esse valor que por média ele ganharia, mas agora está garantido? Porém, Karna Betena de Murra Rave. Karna com certeza ia ganhar esse dinheiro. Ele não era um profissional autônomo, que talvez ia ter trabalho, talvez não. Ou um dono de uma loja. Por quê? De Avetai de Ambera de Hambra. Porque ele trabalhava para outra pessoa. Ele era assalariado. O trabalho dele era de cheirar o vinho. Ele era um especialista em vinho. Então ele trabalhava com um comerciante de vinho, ele cheirava os barris de vinho para ver qual vinho está prestes a azedar, para que esse vendedor logo venda essa mercadoria antes que azede, faça uma liquidação, o que seja, mas venda logo essa mercadoria. Então ele era assalariado, ele ganhava por hora. Ele não está trabalhando nesse momento, ele perdeu dinheiro com certeza, e com certeza ele ia ganhar esse dinheiro. Ele trabalha por hora, ele pode cobrar dos réus esse valor. É bem diferente de um caso que a pessoa vai lucrar, que vai ter dinheiro dele garantido. Se ele não era garantido que ele ia receber com o trabalho dele. Que é de Ravuna, como se encontra com Ravuna, que Rava Atidina Lekamei. Quando Ravuna ia julgar dois réus, amado, Ravuna falava para eles, Ravu Ligamra Dalilibi Harikai, me traga uma pessoa para regar o meu campo. Em vez de regar o meu campo, eu estou julgando vocês, vem do Lehudim. Se vocês trazerem para mim uma pessoa para regar o meu campo, aí eu vou julgar vocês, porque eu não tenho a obrigação de perder dinheiro para julgar, eu não posso lucrar, mas eu não tenho obrigação de ter prejuízo. Vocês réus querem que eu julgue vocês? Tudo bem, mas pelo menos reponha o meu serviço. Amar Abiaval disse Abiaval, Bure kamas muyot elem shebekable shoka. Fala Abiaval, vamos refletir. Quão cegos são aqueles juízes que recebem suborno? Cegos aqui no sentido figurado, eles não veem a verdade, eles não têm bom senso. Por quê? Adam Hashbeenav, no tem uma mão no fe, safek mitrape, safek no mitrape. No além, a pessoa tem alguma prova no olho dele, ele vai no oftalmologista, paga um bom dinheiro, e talvez vai ser curado, talvez não. Dehen, esses juízes, no trim, chave pruta, o mestamine, né? Ele recebe qualquer trocado por suborno. Eles cegam os olhos deles, literalmente, fisicamente, eles vão se cegar. Chega como falou o Passu, que a Shoha e a Aver Pikrim. Falou o Passu que a pessoa que recebe suborno, esse juiz, ele vai ficar cego fisicamente, fala Rabi Aval. Isso fala que a Agmará, continuamos. Você não só no sentido figurado que o bom senso dele vai ser desmoralizado por causa do suborno que ele recebeu, também fisicamente vai ser prejudicado. Continuamos também a falar o seguinte, que a shoha e a ver enecha chamim, o suborno cega os olhos dos sábios, tira o bom senso dos sábios. E seria óbvio que se se trata de um tolo, ele vai ser desmoralizado por causa do suborno que ele recebe. O suborno corrompe a decisão dos justos. Os justos vão ficar corruptos por causa dessa propina. É óbvio que a mesma coisa aconteceria muito mais para os perversos, que vão ser mais mal influenciados do que os sadiquim. Pergunta Gemara, antes de tudo, existem juízes perversos, juízes bobos? O juiz tem que ser um tzadik, o juiz tem que ser um grande sábio da Torá. O que a Breta se trata? Que um juiz perverso vai receber o suborno? Isso que a Breta quis dizer. Que a shoha de haver ene hachamim. O suborno cega o bom senso dos sábios. Afiru hacham gadol velo que a shoha. Mesmo que esse juiz é um grande sábio. Ele recebe suborno. E não iftar min haolam belom. Samyut alev. E não vai falecer. Antes dele ficar sem o bom senso dele. Ele era um grande sábio. Com uma nitidez muito grande para ver a verdade. Ele recebe suborno. O suborno vai contaminar o bom senso dele. O suborno corrompe as decisões dos justos. Afinal, tzadik gamur, viramos a página. Mesmo uma pessoa que nunca pecou, ele é um justo pleno. E uma vez ele caiu na tentação e pegou suborno. Ele não vai falecer antes de ficar confuso, perder a nitidez dele e ficar uma pessoa corrupta. Lolei. É um veneno espiritual. Continuamos. Que ata Ravdim Yamar, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele disse, Darash Ranachem Bar Kohen, esse sábio, ele explicou. Mas, Dirtir, o que significa esse passo? Melech Bamishpat Yamid Eretz, Veishtro Mod Yelsena. Um rei, quando vai julgar, está sustentando a terra, colocando ordem no galinheiro. Uma pessoa que coleta doações, que vai julgar, e Yelsena, vai destruir a ordem na terra. Então, se o juiz parece um rei, é uma pessoa rica, não precisa de doações de ninguém, e Amid Aretz, ele vai sustentar a terra com as boas decisões dele. e não vai receber suborno nunca. Vindo Melekoen Shemechazer Lagranot, porém se esse juiz parece como um coelho, que fica batendo nos armazéns para cobrar a trumá dele, a oferenda dele, ou seja, esse juiz é uma pessoa pobre que precisa de favores dos outros, e aí ele cena. Ele vai ter um julgamento e não vai julgar corretamente, porque ele vai querer favorecer o mais rico. Pode ser que ele vai precisar de um favor desse mais rico, de algum empréstimo. Então, no futuro, ele vai acabar destruindo a ordem do mundo. Deixa eu falar aqui o sábio. Continuamos. Amar al-Barafshila, fala o sábio, Haida yara deixai shirta pasula medandina. Se tem um juiz que tem o costume de pegar emprestado objetos dos outros, ele não pode julgar. Por quê? Porque ele vai favorecer o mais rico, aquele que tem mais objetos, talvez ele vai precisar emprestar dele. Se inconscientemente, ele vai ser levado a favorecer aquele que tem mais dinheiro. Velo abradela deleita de Ushule, isso se aplica se o próprio justo não tem também riqueza, não tem boas posses. Aval itlei de Ushule leitlandá, porém, se ele tem posses, se ele tem utensílios, um dia pode ser que ele vai precisar desse rico, por outro dia pode ser que esse rico vai precisar de um empréstimo dele. Então, não tem nenhum problema que o juiz julgue dessa forma. Primeira rei, será que essa é a lei? Verharava shai shilta midebei bar merion. Afalgav de loxai limine. Rava tinha o costume de pegar emprestado objetos da casa de bar merion. E ele não emprestava nada para essa família. E mesmo se ele julgava essas pessoas, como fica isso? Atam lachuvinu udebai. Fala, não, no caso de Rava era diferente. Rava não precisava de nada desse bar merion. Ele pegou emprestado artificialmente. Para quê? Porque as pessoas pensam que Barmer é uma pessoa muito importante. Até Rava precisa dos favores dele. E vão dar mais credibilidade aí. Então Rava queria ajudar Barmer, não queria receber nada dele. Então ele pode julgar e não vai querer favorecer essa família. Amar Rava disse Rava, Maitama deixou. Pergunta Rava, por que um juiz não pode receber suborno? Ou seja, numa situação que o juiz vai receber suborno de um réu, ele não tem uma opinião sobre o assunto ou sobre o julgamento, com certeza será proibido, porque você vai naturalmente favorecer esse réu, instintivamente. Porque mesmo que o juiz ele acha que um réu ele é inocente, já escutou a situação, já analisou, já pesquisou, ele acha que um réu é inocente. Vem esse réu e dá um suborno para o juiz. Por que ele não pode receber isso? Como se diz, não pode, a questão é por quê. Vamos na queima de cabine e choque da mine, e que validade de gabê, velho que gufê. Vem na dama no erro, valeu. Fala, Gmará, o efeito do suborno é tão forte que é como se o juiz ele se identifica com esse réu como se fosse ele próprio. Quando a pessoa se convence que ele é inocente, então mesmo que tenha indicadores que ele é culpado, a pessoa não presta atenção nisso, naturalmente. Então se o juiz vai receber suborno de um dos réus que ele acha que é inocente, porém pode ser que o outro réu vai trazer provas no meio do julgamento que ele que é inocente. O juiz já recebeu suborno, ele já está trancado com essa opinião que esse fulano é inocente. Assim como ele faria com ele próprio naturalmente, assim também ele vai acabar favorecendo inconscientemente esse réu que deu suborno a ele. Mas Shohad, onde vem essa palavra Shohad? Sheuhad, a abreviatura de Sheuhad. Had significa um. Ou seja, o suborno ele unifica o juiz e o réu. É como se o juiz olhasse para esse réu como se fosse olhando num espelho e vai julgar o réu, favorecendo ele instintivamente. Um juiz nunca pode julgar alguém que ele gosta dele. E não pode julgar alguém que ele não gosta dele. Porque ele não vai prestar atenção nos indicadores que se foram que ele gosta é culpado, naturalmente. E se tem um dos réus que o juiz não gosta dele, ele não vai prestar tanta atenção nos indicadores que dizem que esse fulano é inocente. Então, para ter um julgamento imparcial, tem que ser pessoas que o juiz praticamente nem conhece. Amarabai disse Abai, Haistuba Merabanan de Merahmin Nemata, Labishud de Maletfe. Fala Abai, se um sábio da Torá vem na cidade dele que gostam dele, não pense que gostam dele porque ele é mais tzadik ou mais sábio do que outros também de Rahamim. E a Mishun de Lomukak Leubemir de Shmai, o motivo que gostam dele é porque ele é uma pessoa que não repreende ninguém. Então fala Abai, isso é, na maioria dos casos, o motivo que gostam dele. Não porque ele é um mais tzadik e nem porque ele é mais sábio. As pessoas gostam dele porque ele é uma pessoa que facilita a vida dos outros, não repreende eles mesmo que eles fazem pecados. Amar Rava disse, Merenish Rava Amina Hanepremafusa Kulurach Moli. Rava disse que no princípio eu achava que todas as pessoas de Mafusa gostavam de mim. Explica os comentários, Rava considera repreendia os pecadores, porque todos gostavam dele mesmo assim, porque todos estavam interessados a progredir na Torá. Kivan de Rava e Dayana, porém, quando Rava virou um juiz, Amina, ele mudou de opinião. Minai Usanuli, Minai Urachmuli, aqueles que eu favoreci no julgamento gostam de mim, aqueles que eu culpei no julgamento não gostam de mim. Kivan de Hazai de Mademechaev Leai na Kazakh Lemachar. Porém, uma vez que eu passaram alguns anos no posto de juiz, eu vi que Fulano uma vez foi culpado, uma vez foi inocente, uma vez foi culpado, etc. Então a Mina, ele chegou a uma outra conclusão da opinião do público sobre ele. Imerachem kulurachmoli. Imesanu kulusanuli. Fala Rava, o que aconteceu depois foi que as pessoas não sabiam se no próximo julgamento que eles tivessem que participar, eles iam ser culpados ou inocentes. Então Rava inocentou a pessoa da cidade. Todos gostam dele. Por quê? Todos têm a esperança que ela vai favorecer eles no julgamento deles próprios. Se Rava culpou alguém da cidade, então as pessoas já odeiam Rava, porque eles vão pensar que no próximo julgamento que eles vão participar, Rava também vai culpar eles. Aqui se vê como a opinião do público é volátil. Continuamos. Não vai falar a breta. Veshocha dotikach. Fala o pasuk, o juiz não pode pegar suborno. E não seria falar shochad mamon. Não pode ser que o pasuk só veio proibir pegar algo de valor como suborno. Vamos ver na frente porque nesse não seria suficiente. Ela afirma shochad dvarim na minha sur. Mesmo receber um favor, um suborno verbal, como a Gemara chama, também é proibido. Medelok tiv betz dotikach. Porque se a traça tivesse proibido receber algo de valor como suborno, que um favor seria permitido, o pastor teria que falar Betzalotika. O juiz não pode pegar dinheiro sujo. O pastor não fala isso. Com certeza o dinheiro sujo também é proibido, mas também receber um favor do réu é proibido. Nem que seja um elogio, vamos ver na frente. Como se trata esse suborno verbal que é de Shmuel, como é que aconteceu com Shmuel? Havavar Bemavra. Shmuel estava atravessando uma ponte. Atalgavra. E aí ele ia de... Veio uma pessoa e estendeu a mão para Shmuel para ajudar ele a passar a ponte. Amarlei Mayavite. Falou, Shmuel, o que você faz nessa cidade? Amarlei Dina Itli. Eu vim ser julgado pelo senhor. Amarlei Passina Lachlidina. Eu não posso julgar você. Você acabou de me fazer um favor? Já é Shohadvarim, já é um suborno verbal. Eu já estou influenciado em te ajudar no julgamento. Eu não posso julgar você. Amei Marava Yati Vekadaendi. Amei apareceu no tribunal no meio de julgar um julgamento. Para Gatvareche, e pousou na cabeça dele uma pluma de um pombo. Atalgavra Shakri, uma pessoa, e tirou essa pluma da cabeça de Amei. Amaleimaviter, o que você faz aqui no tribunal? Amaleidina, eu tenho um julgamento para ser julgado futuramente. Amalei Pastina Lachlachledina, falou: Amei, eu já não posso mais te julgar. Você me fez um favor, um agrado, e já vou ser influenciado inconscientemente te favorecer. Maruco avançado e louca camei. Maruco estava andando na rua e tinha um muco. Não agradava na frente dele. Atal Gavra Cássia. E uma pessoa e tampou um muco para que Mazutra Maruco não fique com nojo. Amale Maia Viter. Ô Maruco, o que você faz aqui? Não te conheço. Amaletina Hitler, eu vim ser julgado no seu tribunal. Amale Pastina Lagredina, já não posso mais te julgar porque já recebi suborno seu uma vez que você me fez um agrado. Continuam outros ensinamentos, outros acontecimentos. Rabbi Shmuel Berabiose, Averag Arise de Havamaiti Lei, Kol Male Shabta, Kanda de Pei. Rabbi Shmuel Berabiose tinha um empregado que trazia toda a véspera do Shabat uma cesta de frutas do campo dele próprio. Yomahada Itilei Behamishab e Shabat. Uma situação, o empregado trouxe na quinta-feira. Behamishab e Shabta. Amar Lei, mais Nain. Perguntou a Bishmael Berabiose, o que aconteceu que você me veio na quinta-feira e não na sexta-feira? Maledina Itlen, eu vim ser julgado pelo senhor, Vamina Agavurhin, a Itlen Lemar. Eu falei, de passagem eu já vou trazer as frutas para não ter que vir amanhã. Locab Yeminei. E Bishmael Berabiose não quis receber naquele momento as frutas, falou, quer saber, você fica com as frutas. Não precisa me dar as frutas agora, amanhã você vem e me traz frutas do campo. Amarlei, passina na frente. Além disso, eu não posso mais te julgar. Porque você me fez um favor, você fez um agrado, me trouxe na quinta-feira. Então, Rabi Shimon ben Abeus trouxe alguns sábios para julgar esse empregado dele. Perrade de casas, veate amar e baitainar, que veio baitainar. Quando Rabi Shimon ben Abeus estava passando por lá, ele escutou o julgamento, ele ficou na torcida e falou: tomara que esse meu empregado ele se defenda dessa forma, ele fale esse argumento. Estava na torcida, amar tipar na afshan shemekabre shoha. Rabi Shimon ben Abeus ele falou que esses que recebem suborno sejam realmente castigados. Uma anishe, lo natalti. No meu caso, eu nem recebi as frutas hoje. Vim natalti, xiri natalti. Se eu tivesse recebido, são frutas do meu próprio campo. Não é um presente. Car, e eu estou nessa situação, eu estou na torcida que meu empregado, ele seja meu sentado, mecablé, choca da rata, kamá, mecamá. Pessoas que recebem literalmente suborno, dinheiro que não é deles, com certeza que eles são influenciados a favorecer esse que subornou. Rabi Shimon ben Elisha, Aitilei, Haugavre, Shitagis. Rabi Shimon ben Elisha era um Kohen Gadol e uma pessoa trouxe para ele Shitagis. O que é Shitagis? É uns 60 avos da produção de lã anual. Tem que dar para o Kohen. Então ele trouxe para Rabi Shimon ben Elisha. Amalei Meirat. Rabi Shimon ben Elisha perguntou: de onde você veio? Amalei Midor, plana, veio de uma cidade fulana. O Meirat Mleach Aloava Kohen Lemit. Falei: de lá para cá você não tinha nenhum Kohen para dar Shitagis? Você veio dar para mim? Maledina Itli, eu tenho que ser julgado aqui. Da mina Gavurhai, Aitile Lemar, foi de passagem, vou trazer para o senhor. Ureshita Geza, Lã. Amali, passina lá, Redina, já não posso te julgar. Você me fez um agrado. Loukabirmine, ele nem recebeu a lã. Ele falou para essa pessoa, fala nos comentaristas: dá para um Kohen que precisa disso na sua cidade. Não dá para mim. Então, Rabi Shimon ben Elisha nomeou alguns sábios para serem juízes. Ele, quando estava passando por lá, escutou o julgamento e falou para si próprio: tomara que esse fulano se defina dessa forma, argumente dessa forma. Amar, ele disse a mesma coisa que Rabi Shimon ben Abeus: aqueles juízes que recebem o suborno tem que ser castigados. Umani, xeru natalti. No meu caso, eu nem recebi a lã. Vim natalti, xeru natalti. E se tivesse recebido, é meu direito. Eu sou Kohen. Car, e isso nessa situação, favorecendo essa pessoa, na torcida para ele, mecablé, xoha, dalahat, kama, mecama. Como se todos aqueles que recebem suborno literalmente, é óbvio que eles vão ser instintivamente direcionados a favorecer essa pessoa que subornou eles, o que não seria apropriado. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais alguns casos referentes a suborno, e amanhã vamos ver uma alahá interessante, como hoje em dia a pessoa pode cumprir a mitzvah de Bikurim, mesmo que não temos Betamigdash. Um assunto interessante, com muito mais no próximo, não percam. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.